Antes da oração, deixe-me ler do Salmo 96, peço que nos levantemos para isso. Salmo 96, a partir do versículo 1. Cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor. Dai louvores ao Senhor. Proclamai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó gerações dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quem somos nós para que possamos falar com o Santo e Verdadeiro? Quem somos nós para que tu com nós fales? Fiel Deus, nós encontramos graça diante de ti em função da redenção que aconteceu no Gólgota. Lá, o Cordeiro de Deus deixou a vida, derramou o sangue para o perdão para muitos. E nós podemos, pela graça, fazer parte destes. Fiel Senhor, meu coração está movido para te adorar, trazer-te honra ao teu nome, porque grandes coisas tu fizestes em nós e em todos os confins da terra. Amado Senhor, esteja nesta reunião presente. Nós te pedimos por isso, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Conceda palavras de revelação, que o teu Espírito possa operar sobre nós, nos ensinar, nos guiar em toda a verdade, nos ensinar. Amado Senhor, nós não estamos aqui para fazer um pouco de entretenimento religioso. Nós estamos aqui diante da tua face reunidos. No fim desta geração, tu falas, tu ages e traz a conclusão aquilo que tu começaste. Aqui estamos nós, diante da tua santa face. Perdoa toda a culpa, retira tudo que está entre ti e nós. Retira, remova, Senhor. Purifica os pensamentos, os corações, os lábios. Santifica-nos na tua santa presença e que o teu santo sangue e a tua santa palavra e o teu Espírito Santo possa estar atuante nessa hora, no nosso meio, nos nossos corações, nas nossas vidas. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, nós colocamos tudo diante, nós nos dedicamos a ti, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Nós somos gratos de coração por esse culto e sabemos que Ele já nos abençoou tantas vezes e ainda nos abençoará hoje. Nós desejamos as boas-vindas, especialmente que estão aqui pela primeira vez, no precioso nome do Senhor. Nas últimas semanas, durante a viagem, eu li na Bíblia, na língua inglesa, especialmente Esra e Neemias, e falou poderosamente ao meu coração. Eu desejo somente repartir alguns pensamentos com todos nós e algumas passagens, ler para isso. Desejo começar com Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, uma palavra que no tempo recente falou muito a mim e provavelmente a todos, que de coração querem ser aprovados por Deus, que não somente estão interessados de fazer um pouco de religião, mas de fato interessados de reconhecer o plano de Deus e a Deus, o seu plano com a humanidade e estar então em ordem com Deus. Hebreus capítulo 8, segunda parte do versículo 5. Olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Nós dissemos já frequentemente, no reino de Deus, não pode cada um fazer o que quer. O reino de Deus não é o reino de uma pessoa. O reino de Deus é o reino de Deus. E no reino de Deus vale somente aquilo que Deus disse. Pessoas no reino de Deus não têm nada a dizer. E quem usa mal o reino de Deus para edificar seu próprio reino e para promover sua própria coisa e para apresentar seu próprio programa, ele terá, uma vez, passará muito mal. O reino de Deus está sobre o cuidado de Deus. E por isso aconteça a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, ora, atentai que faças tudo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deixe-me ler de Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Nesse tempo, de fato, temos com o direcionamento do povo de Deus de volta, como naquela época do tempo de Neemias, Esdras, no tempo de Zerubabel, aconteceu que o cativeiro tinha chegado ao fim e o povo de Deus voltou a Jerusalém. E a muralha original reconstruíram e o templo original reedificaram, o templo, o altar, tudo. Trouxeram a ordem original com o momento do retorno aconteceu uma coisa após a outra. Não uma nova muralha, não um novo lugar. Também para o templo, não um novo lugar. Tudo no o lugar antigo, como Deus tinha, de acordo com a sua vontade e desejo, havia ordenado e através dos seus servos deixou edificar. Essa é a nossa lição. O direcionamento de volta do povo de Deus nesse tempo, de volta para a palavra, de volta para o princípio. A última mensagem tem que ser como foi a primeira. A congregação no fim tem que ser como foi no princípio. O mesmo fundamento, a mesma proclamação, tudo tem que ser trazido ao estado original. Isso contém o termo restauração de todas as coisas. Restauração no mesmo lugar, o mesmo fundamento, as mesmas medidas, tudo. E somente há uma medida, e esta é a palavra de Deus. Nesse metro, todos têm que se deixar medir, como já foi dito. Isto me, de fato, moveu demasiado e interiormente me preencheu com grande alegria saber quando o tempo de Deus está aí, então não fazemos o que queremos, então fazemos aquilo que Deus quer. Então nos tornamos uma parte da vontade de Deus, então não é somente edificado, então é edificado de acordo com o modelo, com o padrão que Deus nos deu, de acordo com o plano que Ele deixou. E então, no mesmo lugar, no mesmo fundamento é edificado. Quem voltar ao começo da Bíblia constatará muito rapidamente que da palavra Babel, que significa de fato o portão de Deus, de fato, de repente se tornou uma Babilônia, que significa confusão. Quando Deus faz algo, então Ele abre uma porta para cada um que deseja entrar. E então acontece que pessoas também querem fazer algo e de repente não é mais o portão de Deus, como Jacó disse aquela vez, aqui está o portão de Deus. Ele viu os anjos subirem e descer. Deus estava presente de um portão de Deus. Pessoas podem rapidamente fazer uma Babilônia e temos que simplesmente ficar realistas também dentro dessa mensagem e consentir e expressar que do caminho de Deus, da verdade divina, do portão que o Senhor abriu, de acordo com a palavra da Escritura, eis que diante de ti dou uma porta aberta. E se ele abre, ninguém pode fechar. Naturalmente, se ele fecha, ninguém pode abrir. Mas se Deus nos concedeu o privilégio, nesses dias, de fato, de vir até a entrada da tenda da revelação, para ouvir a palavra original de Deus, então vamos provar se a edificação na qual nós estamos atuando está de acordo com as medidas, de acordo com as ordens e tudo que faz parte, como Deus disse em sua palavra. Deixe-me ler de Esdras 1. Eu desejo ler algumas passagens bíblicas para esse tema, para nos dar a comparação para o Novo Testamento. Esdras 1, a partir do versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e construa lá a casa do Senhor, do Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Primeiramente, até aqui. Uma palavra direcionada ao povo de Deus, não a todos os outros, mas quem pertence ao seu povo, este vá, suba, e com ele esteja o seu Deus, não aquele que quer para Roma ou qualquer outro lugar, mas aquele que pertence ao povo de Deus, ele volta ao ponto de partida. O ensinamento deveria sair de Jerusalém e a palavra do Monte Sião, e assim aconteceu, e assim também no futuro, mais uma vez, acontecerá. Os paralelos são muito simples. O que especialmente me chama a atenção é a expressão maravilhosa: para que aquilo que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Deus tinha profetas e anunciou coisas, juízes e assim por diante. Eu desejo ler do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 25, está aqui no versículo 12. Jeremias 25, versículo 12. Acontecerá, porém, quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia. E essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a terra, e da terra dos caldeus, e assim por diante. Quando os 70 anos anunciados tiverem passado, Deus queria fazer o juízo aqui e guiar o seu povo de volta. Eu leio do profeta Daniel, do capítulo 9, versículo... Daniel, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reino, eu, Daniel, coloquei minha atenção nas Santas Escrituras para o número dos anos com relação àqueles que o profeta uma vez havia falado ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, e era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. O Espírito de Deus dos profetas começou a agir para que o tempo do cumprimento das profecias, as quais Deus tinha dado aos profetas que viveram anteriormente e haviam anunciado aquilo, o que viria, nós cremos que Deus, da mesma forma, age adiante, sempre de acordo com a sua santa palavra. E nós temos que pesquisar as Escrituras para saber o que Deus prometeu para esse tempo. Eu desejo ler de Esdras, capítulo 2, versículo 62. Há, de fato, um número de marcas, de características que temos que atentar, assim que se referem à restauração, já e ao trazer de volta Esdras 2, 62 e 63. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse um sacerdote com Urim e o Tumim. Eu não sei se aqui nesse lugar foi falado alguma vez, falamos alguma vez disso. Nós, com algumas passagens bíblicas, podemos ler, especialmente em Êxodo, Deuteronômio 33, 8, e outros lugares, no peitoral de Arão, estavam as 12 pedras correspondentes às 12 tribos de Israel. E todas as vezes, quando deveria ser decidido se a coisa era genuína ou não, se vinha de Deus ou não, então a pessoa tinha que falar os seus sonhos, sua revelação, o que quer que fosse, tinha que trazer diante desse homem de Deus que carregava o peitoral. Se a luz brilhava, sobrenaturalmente, então a coisa era verdadeira, então era genuína, então era de Deus. Se a luz dessas 12 pedras no peitoral não brilhasse, ficasse escuro, então Deus havia se calado. Então a coisa que havia sido apresentada não era de Deus. Quem de vocês conhece sobre isso? Quem já leu assim atentamente o Antigo Testamento para saber do que se trata? Eu li especialmente, também se referindo a esse ponto, porque o irmão Branham, em algumas pregações sobre a Carta dos Hebreus, ele especialmente falou sobre esse tema e disse literalmente: a doutrina dos 12 apóstolos é como o peitoral no Antigo Testamento, o que representava as 12 tribos de Israel, e se não brilhava em função do que os 12 apóstolos da terra haviam ensinado e proclamado, então nós podemos esquecer. Ele, nesse ensinamento, se tornou muito sério e simplesmente ele exortou para crer. Se uma coisa não é bíblica, então fica escuro, então não vem revelação, não vem iluminação. Sempre, se vem luz, então vem através da palavra. A tua palavra é a luz diante do meu caminho. E por isso eu já tive que suportar certas coisas. Porque perguntei diretamente a irmãos, onde isso está escrito? E o profeta disse, pode entender-se mal o que o maior profeta disse, se não levarmos de volta para dentro da Santa Escritura o que ele disse, para deixar Deus dizer o que foi pensado. Deus não começa hoje ou ontem a falar? Deus já disse tudo o que ele quis dizer, somente estava oculto, não estava revelado, porque o tempo para isso não havia vindo ainda. Mas está até escrito em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, está escrito: quem acrescentar as palavras da profecia desse livro, as pragas serão acrescentadas a ele. das quais estão escritas nesse livro. De fato, há pessoas que com grande empolgação acrescentam coisas. E Deus não pode tolerar isso. Nós vemos, Deus é um santo Deus. Ele exige respeito diante dele e diante da sua santa palavra. Não pode-se ler a Bíblia como uma novela ou um jornal. Nós temos que lê-la com santo temor. Então, se tratou que havia alguns lá que não tinha aí a certidão de nascimento para provar que pertenciam a essa certa tribo. E também falou isso, falou a mim. Evangelho de João, capítulo 1, a passagem conhecida. Não através da vontade de um ser humano, mas a partir de Deus nascido. Um nascimento de fato, um nascimento divino, nascido da semente da palavra, através do Espírito Santo, nascido para ser ligado com Deus, porque Deus revelou em Cristo e nos incluiu nessa geração divina. Essas pessoas deveriam esperar até que o Urim e o Tumim viesse. Talvez encontre a passagem onde fala da luz e direito. Deveria ser Êxodos 28. Eu não abri especialmente. Em todos os casos está escrito que vocês leiam um pouquinho juntos. Não precisa ser aqui, pode ser em casa também. Em Êxodo 28, desejo ver, porque lá deve estar escrito que Deus, através de luz e direito, deu a resposta. Sim. Êxodo 28, versículo 30. Sim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Eu creio que há a passagem de Saul, que Deus, seja pela luz ou direito, ou através de uma resposta, havia respondido a ele, mas através desse peitoral ordenado por Deus, deveria pela luz, o direito, a correção da coisa deveria se revelar. Se não viesse luz, então não estava certo, porque estava certo, então vinha a luz. Então, é com a verdadeira proclamação. Por isso, Paulo pode escrever aos Tessalonicenses: vós, amados irmãos, não estais nas trevas para que esse dia vos surpreenda. Deus guia o seu povo de volta. Naquela época, quando os israelitas voltaram do cativeiro, tudo voltou ao estado original. As muralhas, o templo, o altar, luz e direito, a ordem divina foi restabelecida em chão santo, em lugar santo, para o povo de Deus. Eu creio que o mesmo acontece nesses dias. Não uma nova ordem, uma outra ordem, mas sim a ordem santa e divina sobre chão divino, sobre o fundamento original que foi colocado, do qual Paulo diz: um outro fundamento ninguém pode colocar a não ser este que foi colocado, e este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Em todos os lugares lá, onde pessoas são levados para longe da palavra e, às vezes, até com argumentos muito religiosos, o argumento mais religioso que eu já recebi a ouvir é: ninguém compreende a Bíblia, somente houve um que a compreendeu e agora não precisamos lê-la mais, basta se lemos suas pregações. Vocês sabem que eu tenho que respirar fundo aqui. Vocês certamente perceberam isso. Nada está tão longe da verdade como esta afirmação. A primeira parte dessa frase, poderíamos deixar assim: de fato, não houve profeta ao qual a palavra, através da revelação, tivesse vindo. E graças seja a Deus por isso, que ele teve um homem ao qual ele pôde falar. Mas a segunda parte, de fechar a Bíblia, seja rejeitado em toda a eternidade. Eu, desde o ministério do irmão Branham, de fato comecei a abrir minha Bíblia mais ainda e li corretamente. E com olhos que veem eu li, com compreensão interior eu pude ler, com acesso à revelação divina eu pude ler. E esse é o ponto do que se trata. Pode-se rapidamente, de forma religiosa, ser enganado. E certamente eu recebo certas cartas, alguns não são tão agradáveis, quando uma vez escrevi ou disse que devemos ordenar todas as coisas na Santa Escritura. Então esse precioso irmão escreveu: não precisamos ninguém que nos ordene as coisas novas na Santa Escritura. Mas justamente isso, essa é a nossa tarefa, a palavra da verdade de ser distribuída corretamente, as coisas colocarem lá onde pertencem, no fundamento original, o chão original. E eu sou tão grato a Deus por isso, que tanto quanto eu posso me lembrar, tinha uma ligação íntima com a sua palavra. Eu repito isso com prazer, desde do tempo quando de fato compreendi que Deus enviou o irmão Branham como homem de Deus, como profeta. Eu comecei a ler a Bíblia novamente e pesquisar novamente. Eu encontrei que as coisas estavam certas. Está escrito nos Atos dos Apóstolos: aqueles em Bereia eram mais sábios porque eles pesquisavam as Escrituras para ver se tudo se comportava assim. Se tudo então se comportava assim. Eles não somente ouviram, eles pesquisaram. Eles trouxeram a si mesmos convicções diante da face de Deus para interiormente poderem descansar nisso. Não basta somente que uma proclamação seja feita. Só podemos descansar em Deus se nós interiormente, diante de Deus, fomos trazidos à paz, que a coisa é de acordo com a sua palavra. Então descansamos de fato em Deus. Antes, talvez descansamos num mal-entendido que é trazido às congregações como revelação, mas na Sã Escritura não há mal-entendido. Vale o que também Paulo disse, também vale a Paulo e também ao irmão Branham. Pedro mencionou naquela época e escreve que nas suas cartas encontram-se certas coisas difíceis de entender, que os indoutos pervertem para sua própria perdição. Mas desde que Deus nos informou, nós não somos mais indoutos, nós sabemos, e as promessas que Deus deu, nós reconhecemos os dias nos quais vivemos, reconhecemos o mensageiro e a mensagem. Mas, por favor, não para fazer um culto disso. Talvez eu deva expressar isso alta voz aqui. Se algumas pessoas testificam que o filho do grande homem de Deus se deixa saudar com bom dia, Senhor, Então isso vai longe demais? Isso é idolatria e não nada mais que isso? Deus me determinou para lutar pela verdade. E se Ele anteriormente me levar para o lar, então a minha voz ainda deve ser ouvida até o dia do retorno de Jesus Cristo. Deus não nos deu o espírito de idolatria, vocês sabem. Havia pessoas nos tempos de vida do irmão Branham que caíram, se ajoelharam diante dele e o adoraram como Jesus Cristo e batizaram o nome de William Marion Branham e assim por diante. Todo mundo religioso sabe dessas coisas. E o mesmo culto é feito adiante. Às vezes eu me perguntei antigamente, por que esses irmãos estão contra mim de tal forma? Hoje eu sei. Eu, como irmão Frank, eu torci um cabelo desse sequer. Eles sabem, pela veracidade, pela causa da palavra, pela qual eu vivo, pela qual eu morro, e disso é que se trata. E eu digo isso mais uma vez. Bem no fim, todas as interpretações perderão. Elas não persistirão, acabarão, mas a prova de Deus permanece eternamente. E todos que receberam a palavra, que permanece com a palavra eternamente, essa substância divina dentro de nós, quando no Salmo 82 e João capítulo 10 foi dito, se Deus chamou deuses aqueles aos quais sua palavra foi passada, quem foram esses? Foram os profetas. E qual foi o divino dentro deles? Foi a santa palavra, a substância divina que eles receberam a partir de Deus. A tua vida divina dentro deles. O mesmo é conosco. Nada diferente. Deus somente tem um plano. Ele começa no começo do tempo e termina no fim do tempo que acaba na eternidade. Deus não tem dois ou três planos. Ele só tem um único plano com o seu povo. E vocês verão que todos os homens de Deus estavam em concordância com todos os homens de Deus que viveram antes deles. Somente alguns profetas eram outras coisas. Os falsos profetas eram outras coisas. Os verdadeiros profetas falaram sempre a mesma linguagem de Deus. Não há contradição, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Deixa-me fazer a ponte para aquilo. O que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, aqui está. Segundo a graça que me foi concedida por Deus, eu como edificador sábio coloquei o fundamento e outro edifica sobre ele, assim por diante. Então, versículo 12. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Especialmente se tratou para mim um outro fundamento ninguém pode colocar, a não ser aquele que já foi posto. E esse fundamento divino, nesse tempo, foi aberto, foi exposto tudo o que havia sucumbido, tudo o que estava debaixo de ruínas, havia restado só ruínas, foi arrumado. O mesmo fundamento, tudo, no mesmo lugar, da mesma forma. Vocês creem nisso? Eu creio de todo o coração. Não em novo lugar, mas o mesmo ponto, a mesma palavra, a mesma doutrina, tudo, como foi no princípio, assim tem que ser no fim. Está na carta aos Hebreus, também uma palavra maravilhosa, para que saibamos diretamente que Deus não fala ao largo de nós e não haja ao largo de nós, mas que todos somos incluídos. Naquela época, a casa de Deus foi edificada, o templo do Senhor, em Jerusalém. Em Hebreus capítulo 3, nós lemos, a partir do versículo 4, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Então, não se trata do bom começo, mas do bom fim. Aqui, a casa de Deus é trazida diante dos nossos olhos. O templo de Deus, no Novo Testamento, vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo do Espírito Santo. Nós, como pedras de construção vivas, como Pedro explica, para uma edificação espiritual somos ajuntados. Cristo é a pedra da esquina e a pedra final, alfa e ômega. Mas nós somos ajustados nessa edificação divina e por isso é necessário que sejamos colocados de fato à medida certa. Vocês conhecem a história da construção do templo, no templo de Salomão? Vocês sabiam que na construção de todas as pedras não foi sequer ouvido um martelo? Todas as pedras anteriormente já haviam sido ajustadas. Quando chegou o dia de ajuntar tudo, não havia nenhum barulho mais. Sem qualquer atrito, tudo coube 100%. Não precisou mais de serrote, nem martelo, nem mais de picareta. Nada precisou mais ser trabalhado. Tudo cabia. E por que coube? Porque sobre ordem divina foi preparado. Se somos então ajustados, então, por favor, sobre a supervisão divina, sobre o modelo divino, e então não é mais um ser humano, então temos a ver com Deus. Quem está pronto para retornar? Todos que pertencem ao seu povo deveriam se pôr a caminho e voltar a Jerusalém. O tempo do cativeiro havia acabado. Eu penso agora no livro do nosso reformador, Martinho Lutero, com o título Saindo do Cativeiro Babilônico. Ele, na luz do seu tempo, ele escreveu, falou sobre Calvino, Swingley e outros, vieram outros, mas agora, de fato, é o tempo, chegou de sair de todo tipo de cativeiro babilônico, ser guiado para fora disso, para ser colocado no são, de volta ao santo chão. E o mais que me irrita ou me deixa exaltado em espírito, se dentro da mensagem novos cativeiros babilônicos são edificados e pessoas são escravizadas novamente e a congregação é rasgada e partida, tão próximo do retorno do Senhor, isso deve ter um fim. O Senhor exige o seu povo, ele quer o seu povo e fala através do profeta Ezequiel: eu mesmo tomarei conta do meu rebanho. E nós temos a promessa na carta aos Coríntios: se ouvirmos o chamado e saímos, que ele será o nosso Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 16. Em que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quem é o templo de Deus? Como o templo de Deus pode estar de acordo com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus, ele tem uma intenção. Ele não quer somente passar o tempo. Isso podemos fazer nós, às vezes. Mas ele tem um plano. E esse plano vale para a eternidade. Se ele agora, no fim dos dias, traz o cumprimento à palavra dos profetas e apóstolos e traz a sua congregação no estado original, então nós temos que atentar que, de fato, esteja 100% de acordo em concordância com o começo. O mesmo fundamento, a mesma proclamação, doutrina e prática, tudo o mesmo. Somente então podemos ser templo de Deus. Nesse templo não edificamos nós, ele mesmo edifica, mas nós temos que nos deixar incluir nessa edificação. Isso não funciona enquanto nós somos levados para lá e para cá. Primeiramente só quando nós nos colocamos nas mãos desse grande arquiteto e construtor e falamos: Senhor, aqui estou eu, inclua-me nesta edificação. Todos esperamos que Deus caminhe no nosso meio e atue. Não está certo isso? Sim, quando isso acontecerá? Quando as pedras estão ainda jogadas para lá e para cá e tudo está numa confusão ainda? Ou quando a edificação divina, majestosamente, no amor divino, for ajuntado, cada um no seu lugar, cada um para sua tarefa, tudo aonde faz parte, no fundamento original, chão original, um outro fundamento ninguém pode colocar. Deixa-me expressar claramente, o irmão Branham, ele não colocou um novo fundamento, ele simplesmente limpou o velho fundamento, nos mostrou como se parece as medidas e tudo nós pudemos ver pela graça. A sua mensagem foi: de volta à palavra, a palavra, a semente original de Deus, todas as coisas que Deus faz, ele faz de acordo com a sua palavra. E todas as coisas que os servos de Deus fazem no reino de Deus, eles fazem de acordo com a palavra de Deus. Nós cremos que o ministério do irmão Branham, desculpe se eu menciono o seu nome algumas vezes aqui, mas Deus simplesmente o usou. E eu sou muito grato por isso. Da mesma forma, também temos o equilíbrio, temos que manter o equilíbrio para não pegarmos um vaso que seja dado honra, mas sim ao oleiro que faz o vaso. Ele tem o poder de fazer vasos de honra e vasos de desonra. Se valeu para ele fazer um maravilhoso vaso para sua honra, então a ele, ao oleiro, seja gratidão. Eu não vou ficar em frente a um vaso e agradecer ao vaso? Ele nem compreenderia. Mas eu posso agradecer ao oleiro que formou bem e pode usar de forma tão boa. Graças seja ao nosso Deus por todos os profetas, por todos os apóstolos, por todos. Por homens de Deus que anunciaram a luz e o direito ao povo de Deus para que das trevas, da incredulidade, pudessem ser arrancados e sendo colocados sob o cuidado de Deus, sob a direção do Espírito Santo. O templo, com muitas dificuldades, foi reedificado. E ameaças, interrupções, inimigos e falsos irmãos. Interessante, toda a história, que seja lida toda essa história. Mas então está escrito: a mão do Senhor, do seu Deus, estava com eles. e eles finalizaram a construção. A mão do nosso Deus estará conosco, apesar de certos empecilhos, apesar de certas dificuldades. Nós não estamos em causa própria, não no próprio nome. Nós estamos na obra de Deus, que agora está chegando à sua conclusão. Aqui, como já foi lido, é dito, 2 Coríntios 6, versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Como pode estar de acordo com idolatria? Não, e mais uma vez, não. Deus dá a sua glória a ninguém outro. Ele somente é digno de receber glória, honra, louvor e adoração. Agora, trata-se de nós, se interiormente estamos prontos para nos deixar ser edificados nesse fundamento santo de Deus. Eu leio para aqui da carta de Judas, o versículo 20, Judas 20, versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-os a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Edificai-vos aonde? Sobre o fundamento da fé santíssimo. Paulo disse, o fundamento foi colocado. Um outro não pode ser colocado. Nesse meio tempo, certas coisas se quebraram. Foi edificado e foi colocado feno e madeira e foram colocadas muitas coisas. Mas Deus não estava na coisa. Como Paulo escreveu aos Coríntios, o dia do juízo, ele então se revelará em fogo, e fogo já provará a coisa. Coloca um feno no fogo, ele queima, coloca e dá uma boa chama, o feno, e queima tudo. Madeira demora um pouquinho mais, mas também queima. Qual é a promessa que Deus nos deu na última era da igreja? Ou seja, na carta a Laodiceia, eu te aconselho que compres ouro de mim, que foi purificado no fogo, e que você coloque vestes brancas para que a vergonha da tua nudez não se revele. Deus nos quer trazer de volta ao princípio, à origem. Não para aquilo que posteriormente aconteceu. O fim e o começo têm que ser iguais. Eu não volto atrás nisso, eu creio nisso. Assim como no Antigo Testamento, o templo que havia sido arrancado foi reedificado quando o tempo determinado para isso havia chegado. E está escrito que a glória do segundo templo seria maior do que daquela do primeiro. Assim tem que ser na congregação do Deus vivo, qual é a sua casa, o seu templo. Mais uma vez, tem que chegar ao ponto que Deus mora no nosso meio, caminha e age no nosso meio. Não há outra forma. No ministério profético, o Senhor, ele somente deu um sabor para que nós soubéssemos o que ele preparou para nós. Vocês podem crer nisso? Sim, é necessário que nós, através da fé, honremos a Deus, através da incredulidade, nós amarramos as mãos de Deus e não percebemos que nos colocamos num próprio cativeiro. Mesmo pensamentos podem se tornar um cativeiro para nós. Tudo, desejos próprios podem nos colocar num cativeiro ou um problema. Mas, perseverando no Senhor, nós recebemos nova força para que subamos como águias, para que andemos e não fiquemos cansados. Nós cremos, como disse a Escritura, vós, povo meu, saí do meio deles, separai-vos, não toqueis nada impuro, e eu vos recebereis, e eu serei para vós pai, e vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse é o tempo do chamado para fora, o tempo da preparação. E o Senhor já sabe agora o tempo quando tudo harmonicamente será ajuntado, que as reuniões que nós temos, a contemplação da palavra, o ensinamento, possa servir para nos tornar cabíveis, adaptáveis para essa edificação final de Deus, para que o Senhor, de fato, mais uma vez, possa, sobre essa terra, agir no meio do seu povo, tomar morada no meio do seu povo e caminhar, para que Ele, mais uma vez, possa confirmar a sua palavra e abençoar o seu povo, para que a diferença possa ficar revelada entre aqueles que creem nele e aqueles que creem e servem ele, entre aqueles que não o fazem. No profeta Malaquias está, de fato, esse termo. Então vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Não está somente no tempo de ouvir a palavra e crer, está no tempo de seguir a palavra, de servir ao Senhor, ser atuante da palavra, simplesmente nos colocarmos nas mãos do Senhor, nos cair nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos ajustar. Mais uma vez, voltando ao começo, com a luz e o direito, tudo o que vem de Deus está revelado diante dEle, é luz, e então está com referência a nós escrito: acordai, você que dorme, levanta, então Cristo te iluminará. Está também escrito: se tornará luz ao anoitecer. Deus nos concedeu luz, Ele nos concedeu o direito divino, nos mostrou novamente esse direito divino. As verdades bíblicas colocou a luz do castiçal, de fato, nos trouxe ao fundamento original, de volta à doutrina dos apóstolos. Aqui eu gostaria de me referir ao irmão Branham, nas mesmas pregações sobre as cartas aos hebreus. Ele falou sobre Apocalipse 12, onde é falado da mulher que tem uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Então ele diz, com grande convicção, a congregação do Novo Testamento foi coroada na doutrina dos 12 apóstolos. Sim, simplesmente faz parte. Deus não muda o fundamento. A doutrina, Ele não muda nada. Para Deus, tudo permanece assim como era. Malaquias 3, versículo 6, provavelmente: eu sou Deus, eu não mudo. Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e em toda a eternidade. E pensem nisso. Justamente da congregação que foi coroada com a doutrina dos 12 apóstolos, o Filho, a multidão vencedora será nascida. Deixe-nos, por favor, pegar para fazer mãos à obra e dizer: Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, não fazemos compromisso nenhum, nós queremos, como semente genuína de Deus, brotar, e para pertencermos à multidão vencedora que será arrebatada ao trono de Deus, e primeiramente ter festejar a ceia das bodas do Cordeiro, e posteriormente reinar 1000 anos com Cristo, e finalmente viver eternamente com Ele. Há uma multidão das primícias, uma multidão vencedora que está determinada para crer a Deus, confiar a Deus e pegá-lo na sua palavra e por ele ser ajustado para que caiba, para que então, como templo de Deus, estarmos aí. Também isso ainda desejo ressaltar mais uma vez. Não olhem para vocês mesmos, não para mim e para outros. Olhem para o Senhor. Ele, de fato, é o oleiro. Se uma coisa, vocês conhecem a história do profeta Jeremias? Então, ao oleiro, uma coisa não deu certo. E o profeta olhou como oleiro, ele quebrou o vaso em cacos. Se você e eu deixamos cair um vaso, então não podemos fazer um vaso novo disso. Então somente restam cacos e nada mais. Mas o Senhor, que o verdadeiro oleiro, ele pode dos cacos fazer uma nova massa e fazer um novo, formar um novo vaso. Esse é o nosso Deus. Se nós temos os nossos probleminhas aqui e lá, então vamos confiar no nosso Senhor que Ele pode fazer uma massa nova maravilhosa e finalmente vasos para a sua honra, na sua palavra, no poder do seu Espírito, no qual nesses vasos conteúdo divino está dentro, que então para a honra do seu nome pode estar aí. Se cremos nisso, e talvez temos que falar então, o que eu quero fazer, quem que eu sou, não se preocupem, o Senhor, Ele está preocupado por nós. Ele mesmo quer finalizar a sua obra com a sua congregação e nós temos a graça e o privilégio que no fim desses dias pertencer à multidão chamada para fora, a multidão que retorna, todos que pertencem ao seu povo, retornai. Assim como disse o Deus de Abraão, os outros povos ficaram onde estavam. O povo de Deus retornou. Todas as congregações e igreja, o que quer que seja, eles ficarão lá onde estão. Mas o povo de Deus, nesta hora, ouvirá a voz de Deus, retornará, não para Roma, para Jerusalém, lá onde o fundamento foi colocado, e edificarão como os apóstolos edificaram, e se deixarão edificar juntamente sobre o fundamento da fé mais santo. Esse é o vosso anseio? Vocês têm um desejo, um anseio disso, de fato, de se tornarem o templo de Deus, na função, ser levado à função, e para que possa acontecer uma inauguração de Deus no seu templo? Vocês sabem que o templo, no templo de Salomão, ele foi inaugurado. Então a glória de Deus entrou, até que os sacerdotes não puderam sequer entrar, porque a glória de Deus estava envolvendo o templo. Eles caíram diante do templo, eles se ajoelharam, porque a glória de Deus era tão grande. Como se deve tornar, então, no segundo, quando o templo em Jerusalém foi inaugurado? Eu falo agora da congregação do Novo Testamento, no dia de Pentecostes. Então, a glória de Deus desceu e preencheu toda a casa onde estavam. A glória de Deus com vida e Espírito de Deus estavam preenchidos. Línguas de chamas, unção do Espírito Santo, tudo estava aí. Deus, Ele juntou as primeiras pedras e fez para essa maravilhosa construção, como está escrito. Nós lemos frequentemente essa passagem, que o Senhor espera no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, como Ele deixou no céu pela boca dos seus servos e profetas. Vocês podem ler Atos capítulo 3, versículo 19 até 21. Lá está escrito, então quando se o Senhor volta, espera por esse momento, até que tudo tenha sido ao estado correto. E nós testificamos que o seu retorno está próximo. Oh, que saudade, que anseio nos deve preencher. Como deveremos gritar, oh, tem misericórdia de nós, corta-nos e dá o polimento, faça aquilo que no momento do ajustar, ninguém mais tem que ficar trabalhando no outro e tentando ajustar aqui e acertar para lá para cá. Isso ainda acontece em todos os lugares. Não é mais necessário. O que nós necessitamos é algo totalmente diferente, que não nos coloquemos nas mãos das pessoas, não caímos nas mãos das pessoas, mas nas mãos de Deus. Não é um que trabalha o outro, não é um que ajusta o outro até que caiba a si mesmo, mas Deus nos ajusta todos para que caibamos lá onde pertencemos, finalmente, de fato, possamos ser introduzidos. Ele é o Senhor que edifica a sua própria casa. Nós poderíamos ainda abrir muitas passagens bíblicas, também 1 Timóteo 3, versículo 15, da casa de Deus, que é fundamento e firmeza, da coluna e firmeza da verdade. Há muitas outras. Hoje, me tratou especialmente para mim que nós, a partir das figuras daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, fosse mostrado que Deus tem um plano com o seu povo. E como próxima coisa, o aperfeiçoamento da congregação noiva das nações está no plano de Deus. Após isso, a palavra voltará a Israel. E para nós e para Deus se trata que aquilo, o que está diante de nós para acontecer, de fato aconteça. E esta é a edificação da congregação de Jesus Cristo, de acordo com a palavra do nosso Senhor. Eu edificarei a minha congregação. Ele edifica, ele constrói, ele envia apóstolos, ele envia profetas, ele envia a sua palavra. Ele sara, ele corrige, ele traz o estado certo, ele torna ajustado. Está com você e comigo que nós coloquemos a nossa vontade dentro da vontade de Deus. Nós, para isso, poderíamos ainda acrescentar uma outra palavra, na qual não queremos entrar em maiores detalhes. Há dois eu quero, um de um lado e do outro lado. Vamos querer o que Deus quer. Que, de fato, possamos somente nos colocar na sua vontade. Foi Lúcifer que algumas vezes ele disse um atrás do outro, eu quero me colocar no monte dos deuses, eu quero me elevar, eu quero ser igual ao Altíssimo. Leio a passagens bíblicas que aconteceram antes da sua queda. E então existe o eu quero no Novo Testamento. Nosso Senhor disse, como filho do homem, não a minha, mas a tua vontade aconteça. E então a palavra em Hebreus 11, no rolo do livro está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, eu vim, ó Deus. E então está a palavra, nesta vontade, nós de uma vez por todas fomos santificados, amados. Nós poderíamos dar uma lista inteira. Hoje se trata da eternidade, da vontade de Deus. E nessa vontade de Deus, nós temos que nos submeter se queremos ser uma parte daquilo que Deus determinou para esse tempo. Eu creio que aquilo que acontece agora está na vontade de Deus. Eu creio que Deus utilizou o ministério profético para que os nossos olhos espirituais fossem abertos, para que possamos ver e reconhecer que promessas Deus concedeu. Ponto segundo, que os mistérios que estavam na palavra, mas estavam ocultos, seriam revelados desde Gênesis a Apocalipse 22. Terceira coisa, que nós, como povo de Deus, voltemos para o fundamento santo da fé, que sejamos edificados para um templo espiritual, para que Deus, mais uma vez, possa revelar a sua glória sobre a terra, que Ele, no nosso meio e entre nós, possa morar e agir. Deus, Ele nos concedeu sua palavra, que nós, que com alegria, para que possamos carregá-la com alegria, alimento espiritual, no tempo certo, para reparti-la. Nós queremos tê-la tão pura como nos foi deixada, tão pura. Nós queremos passar adiante a todo tempo, qual seja esse maná oculto divino que nós, nesse tempo, podemos tomar para nós, como de fato alimento espiritual. A palavra revelada de Deus é uma luz nas trevas. Com isso, quero terminar. Pedro, ele expressou e também escreveu: quanto mais firmes nós temos agora a palavra profética, que brilha num lugar escuro como uma clara luz, a palavra revelada se torna luz, e nesta luz nós vemos aquilo o que diante está certo, o que diante de Deus está certo. Se a palavra não é revelada pelo Espírito Santo, então as pessoas interpretam em todas as direções e enrolam. Mas se é revelada pelo Espírito Santo, então se torna viva, então se torna forte, então é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Então separa, até que separa alma, espírito, medula e ossos. E então nós colheremos os frutos que Deus já determinou para nós. E não poderíamos trazê-los a não ser que Ele atue em nós pela graça. Muitas coisas poderiam ainda ser ditas. Que Deus possa abençoar essas palavras em todos nós, que de fato possamos levar os nossos corações e perceber quão sério é o tempo. Por favor, não mais mistura. Vocês viram? Leiam, por favor, em Esdras e Neemias. Aqueles que se misturaram, eles foram colocados de fora. No tempo, quando o templo foi reedificado, todos foram colocados de fora que haviam se misturado. Não há mais mistura. O tempo acabou. Deus nos tirou de toda mistura, nos arrancou de tudo isso para fazer algo novo pela graça em nós, de nós. E se está na sua vontade, finalmente, também através de nós, fazer agir para a glória e para o louvor do seu santo nome. Amém.